Muito obrigada. Em relação, penso que não tenho nada contra essa metodologia. Acho que, em alguns casos, provavelmente será possível encontrar algumas pontes, alguns consensos e até haver, com certeza, propostas, como disse, que outros que não apresentaram um diploma específico as possam introduzir. Mas há uma questão aqui que realmente também, depois, quando nós nos debruçamos e começamos a estudar, que gostaria de fazer, nomeadamente ao Partido Socialista, que foi quem apresentou a proposta. Porque depois vamos ter aqui este diploma, que tem como principal objetivo a cobertura social ou os apoios sociais às pessoas das artes do espetáculo, vai ter consequências económicas, como é natural, não no ano corrente, mas nos anos seguintes. E acho que era importante, porque com certeza que o Partido Socialista e se calhar os outros, nós poderemos com certeza, e estamos a diligenciar também para ter essa informação, mas já agora gostaria, se o Partido Socialista tem ou obteve essa informação e que deveria, e que acho que é importante para todos os grupos parlamentares, de saber de que universo estamos a falar de pessoas a abranger por este diploma. Qual é o impacto que estas medidas vão ter em futuros orçamentos da Segurança Social? É verdade. Porque, em termos que são difíceis, acho que todos nós devemos ter essa consciência, independentemente de considerarmos as razões e que são, que nos, a todos nos parece que são da maior, que se calhar só pecam por tardias, porque já até em tempos. Como se costuma dizer da outra senhora, houve. Ainda há bocadinho se falava aqui na 11ª das Caixas de Previdência, mas havia, e depois foi extinto, depois, enfim, houve uma série de processos. Mas, na verdade, há que dar cobertura, exatamente como a qualquer outro cidadão, às pessoas das artes de espetáculo. Mas era bom que nós tivéssemos, e a minha questão era essa: se efetivamente no diploma e ao prepararem o diploma, se há a ideia do universo. A que de pessoas a abranger por estas medidas, o custo que vai ter, nomeadamente na Segurança Social, estas decisões, para que nós possamos ter alguma informação adicional, para poder até mais conscientemente, tomar as decisões e até a nossa, votação, em muitos casos, das propostas que estão apresentadas, se calhar, os outros grupos parlamentares, provavelmente esta pergunta, embora se dirija essencialmente ao PS, que provavelmente, não sei se os outros, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, ao fazerem até propostas, em alguns casos, um pouco diferentes, não é? Se também se muniram dessa informação e desse estudo, porque eu acho que isso também é importante, até para nós. Como digo, podemos avaliar as várias versões que estão aqui em cima da mesa, porque trata-se essencialmente de apoios sociais às pessoas das artes de espetáculo e é bom que nós estejamos munidos dessa ferramenta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Oliveira.
Não sei se está a ser gravada a reunião.
Ah, pois nunca sei. Está...
Nós requeremos, mas eu francamente não sei se está a fazer.
Isto agora é tudo
então,
feito.
Pelo sim, pelo não, o melhor é carregar no botão.
Exato. Exatamente. Pronto, de qualquer forma, em primeiro lugar, boa tarde a todos também. E eu se calhar começava pelo fim, por responder a esta questão que a Sra. Deputada Conceição Pereira coloca, porque. Quer dizer, da parte do PCP, nós obviamente os elementos que tínhamos resultavam daquele estudo que foi feito em 2005 e, portanto, aquele levantamento, que era um levantamento que apontava uma quantificação indicativa, era o único instrumento disponível, provavelmente estará desatualizadíssimo hoje. Né? Passados 6 anos, provavelmente estará muitíssimo desatualizado. Eu não sei se, até do ponto de vista das entidades envolvidas. A nível sindical e outras, particularmente o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, o Sindicato dos Músicos, das Companhias de Trabalhadores, por exemplo, da Companhia da Comissão de Trabalhadores da CNB, ou das várias plataformas que existem, se consegue obter alguma clarificação, mas eu julgo que será difícil. Julgo que será difícil fazer isto, ou até talvez através das finanças, talvez ainda assim seja esse o mecanismo mais fácil. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o número exato nós não conseguimos saber, até porque, com exatidão nós só conseguiremos saber a partir do momento em que o regime laboral fizer de facto a distinção entre empregadores e trabalhadores, porque neste momento, do ponto de vista formal, todos eles estão sujeitos ao mesmo tipo de situação, quer fiscal, quer em termos de proteção social. Portanto, todos eles são trabalhadores independentes e, portanto, nós não conseguimos saber, obviamente, com exatidão aquilo que é a fronteira que separa uns e outros. Em relação à primeira questão, que era a questão da metodologia, eu vou só fazer esta intervenção, não faço mais intervenção nenhuma sobre a metodologia, para recuperar aquilo que tinha dito, quer dizer, porque eu já calculava que fosse este o desfecho desta sequência. Por isso é que na primeira reunião tinha sugerido que nós pudéssemos fazer o contrário, que pudéssemos primeiro discutir aquilo em que havia alguma possibilidade de consenso e, portanto, resolvermos aquilo que pudesse ser matéria mais fácil de resolver e com algum consenso, para que depois as outras questões nós pudéssemos deixar para as outras questões que, entretanto, fossem consideradas como de possível resolução ou até mesmo de necessária discussão, que nós as pudéssemos deixar para depois. Acho que esse esforço nós ainda o devíamos fazer. Já fizemos naquela primeira reunião a identificação daquilo que para uns e outros é fundamental, e portanto eu reafirmo essa disposição, porque acho que talvez essa metodologia ajudasse pelo menos a que nós pudéssemos rapidamente chegar àquilo que são as alterações consensuais, se é que podemos ter algumas alterações consensuais, mas o que isso podia ser positivo.
Obrigada. Muito brevemente, em relação à metodologia, parece-me que é melhor encontrar uma metodologia do género, ir votando os artigos e avançar, parece-me que é essencial para não se atrasar mais, mas que isto nunca entrará em vigor antes do próximo orçamento, mas acho que não deve ser adiado. Acho de todas as maneiras que é bom fazer esse esforço naqueles pontos em que achamos que é possível chegar a consenso. Eu acho que tanto eu da parte do Bloco de Esquerda como o deputado João Oliveira pelo PCP já dissemos quais são para nós os pontos em que claramente nos afastamos da proposta do Partido Socialista e quais são aqueles que estamos dispostos a discutir, e portanto cabe também um bocadinho percebermos onde é que o Partido Socialista está disposto a alterar para podermos fazer essa discussão. Em relação aos números, eu acho bem que se tente conhecer melhor o setor. Vou só chamar a atenção para dois aspectos. Um aspecto é que há muita gente a trabalhar neste setor que está coletada simplesmente como outros prestadores de serviços. O que significa que não se faz a mínima ideia em que área é que eles trabalham. Não é só que profissão é que eles têm destas, mas trabalham nesta profissão ou noutra qualquer. Porque como trabalham a recibos verdes, se encaixam um enquadramento legal que lhes permite trabalhar a recibos verdes, depois coletam-se como outros prestadores de serviços. E, portanto, quando o Governo diz que, ou seja, quando realmente é difícil ao Ministério da Cultura ter dados sobre isto, eu não acho que o Ministério da Cultura esteja a admitir-se nessa parte, muitas outras terá, porque realmente como é que sem o estatuto nós podemos fazer isto, porque as pessoas acabaram por coletar-se nas coisas mais extraordinárias. Há também uma outra situação, que é muito deste trabalho está a ser feito à margem da lei. E, portanto, à margem do sistema de segurança social. E, portanto, quando pensamos no que se vai gastar, também temos que pensar naquilo em que as pessoas vão passar a pagar contribuições. Os trabalhadores vão passar a pagar contribuições. Quando entrarão no sistema. Temos agora problemas muito graves neste momento de muita gente estar fora do sistema. Sendo que não serão as 120 mil pessoas que se calcula que trabalham no setor, porque dessas 120 mil haverá muitas com contratos de trabalho, algumas com contratos de trabalho com as instituições autárquicas e com as instituições do Estado, que também têm recibos verdes, mas que têm. Portanto, não, o universo não é tão grande quanto esse, será mais pequeno, mas dentro do mais pequeno é difícil depois percebermos exatamente o que é que estamos a falar por causa disso. Temos muita gente a trabalhar à margem do sistema. É verdade que quando entrar o Estado vai passar a ter obrigações para com elas, mas também mal era, tem obrigações para com toda a gente. Nós não resolvemos o problema do Estado tirando pessoas da possibilidade de terem de atuarem legalmente na sua profissão quando querem, não é? Mas também é verdade que vão passar a contribuir e até agora não contribuem, grande parte delas.
Só antes da Sra. Presidente que nos dar a responder. Sim. Só queria dizer o seguinte, é que, claro que não é para tirar as pessoas, pelo contrário, é para incluir, não é? Mas, certamente, eu das 120 mil, Já há muita gente que estará abrangida, como referiu, pelas autarquias e por outras, até por outras entidades, que têm mesmo obrigações e que têm já... E que, portanto, quando eu estava também a referir-se, era certamente que ou há dados até dados pela Segurança Social. A Segurança Social já deve ter alguns dados, não deve ter, com certeza, atualizados, porque, como disse, nem toda a gente está inscrita, né? Muitos estão de outras formas, com outras denominações do que aquelas que seriam, se calhar, as adequadas. E também todos sabemos que vai entrar receitas, não é? Claro, como é natural, mas também temos que ter a dimensão, pelo menos para podermos fazer uma avaliação. O mais correta não será certamente totalmente real, mas aproximada.
Eu queria só dizer, em relação à informação sobre o universo das pessoas abrangidas, foi obviamente qualquer coisa que nos preocupou, e nessa altura nós pedimos uma informação às finanças em termos do regime de recibos verdes, e as pessoas que estavam inscritas, de facto, em tudo o que fosse a área do espetáculo. Eu agora não tenho aqui, não trouxe o dossiê definitivo, não trouxe o meu dossiê de trabalho, portanto tenho dificuldade em dar-lhe os números exatos. Mas exatamente pelas razões aliás que foram abordadas, há muita gente deste setor que de facto tem outro tipo de contratos. Nós ficamos surpreendidos e aceitando que há muitas pessoas que estão inscritas numa profissão exercendo outra, portanto há uma margem de erro bastante grande, mas temos alguma dificuldade em calcular. As finanças na altura, quer dizer, no ano passado, com dados relativos do ano passado, a 2010, com dados relativos a 2009, se não me engano, falava em cerca entre 12 mil e 8 mil pessoas. O que nós, para nós era muito surpreendente em termos de números, de muito baixo, de muito baixo. Isto incluindo tudo, desde técnicos audiovisuais, atores... A extensão era muito grande. Eu depois posso fazer chegar, porque isso, apesar de ter sido um trabalho feito no interior da bancada, mas não tem nada de confidencial, posso fazer chegar aquilo que nós recebemos, sendo que as próprias finanças disseram, bom, isto é o que nós podemos fornecer em termos de coleta do recibo verde, quer dizer, em termos de registro de recibos verdes. De facto, o que é preocupante nestes casos é que mesmo nestes casos que estão confirmados pelas finanças de recibos verdes, nem sequer temos a certeza que essas pessoas estejam a fazer os descontos para a Segurança Social. O problema maior, onde, aí sim penso que há consenso na resolução do problema, é, por um lado, é garantir um sistema de Segurança Social adequado a estas pessoas e que corresponda a um contrato já existente. E que era qualquer coisa que ficou para regulamentar e nunca foi regulamentado. Isso é uma coisa. E depois há outro problema, que é um problema agora e que será um problema no futuro gravíssimo, é que neste momento temos uma série de pessoas que, por razões várias e por o primeiro escalão de desconto de Segurança Social, ainda antes da entrada do Código Contributivo, já era à volta de 158 euros por mês, não conseguindo pagar isso, entravam num processo de não pagamento e, portanto, de estando em dívidas de juros de mora e com uma Segurança Social que pode tentar e penhorar o que quiser, com ações de execução. Mas, quer dizer, a própria Segurança Social não sabe muito bem o que é que vai penhorar. Portanto, estamos aqui, há uma série de casos, e eu tentei obter informações justamente sobre o número exato de processos, de penhoras e... nesta área, volto a insistir, nesta área, mas depois aí também é complicado, porque depois também entram nas áreas autorais, entram, bom, sabemos. Mas que neste momento eu acho que a Segurança Social está a perder mais dinheiro do que alguma vez viria a perder com um regime que funcionasse. Isso aí, se há custos, há sobretudo uma entrada e a resolução de uma série de problemas pendentes que eu não acredito que chegando ao termo da existência de uma lei adequada, penso que a Segurança Social não ficará assim tão a perder quanto isso, apesar de ter evidentemente custos. Em relação à metodologia, ao Sr. Deputado, Eu, no fundo, sim, quer dizer, poderia concordar consigo se não tivesse havido, se nós não conseguimos sequer chegar a um consenso sobre as definições e o âmbito pessoal a que estes projetos se dedicam, bom, volto a exprimir o meu receio de termos aqui uma grande discussão sobre consensos possíveis para chegarmos à conclusão, quando não há nenhum consenso possível. O que eu propunha, e por isso é que pedi que houvesse um levantamento das audições, e que cada grupo parlamentar que entendesse em função, para já recebemos contributos por escrito, fizemos uma série de audições, já nem sei quantas ao total, mas quase 20, não foi? Não sei se...
Sim, daquelas entidades todas.
Em função disso, ver se cada partido está disposto a alterar as suas propostas. Por exemplo, eu lembro-me que o Bloco de Esquerda, a certa altura, mostrou disponibilidade para discutir no que dizia respeito ao subsídio de desemprego. Bom, de ver até que ponto é que há, sim, mas eu acho que deve partir dos próprios grupos parlamentares, de fazerem aditamentos, de fazerem propostas concretas, porque eu temo que há uma conversa, mais uma conversa aqui em torno sobre possíveis consensos, nos leve à conclusão que não há consenso e, portanto, será uma perda de tempo. Espero ter passado extremamente otimista a extremamente pessimista.
Vamos lá, uma coisa. Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a gente consegue sair deste embrulho. Se começarmos a votar os textos dos projetos que temos em discussão, né? Corremos o risco de passar aqui mais 3 reuniões a fazer votações e chegamos ao fim e temos um artigo aprovado. E isso é um problema. Agora, aquilo que eu acho que era preferível era que... Quer dizer, isto obviamente que não é regra nem quer dizer que seja muito menos obrigação. Não é? Mas, sendo o Partido Socialista o partido maioritário, se o Partido Socialista entendesse apresentar um texto de substituição dos vários projetos em discussão que comportasse aquelas alterações que o Partido Socialista está disposto a aceitar das outras iniciativas e que nós pudéssemos ir trabalhando, quer dizer, porque nós estamos confrontados com um problema que é o de termos 5 iniciativas em discussão, não é? 2 do PCP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do Partido Socialista. Não é? 5 iniciativas em discussão, sendo que 4 delas têm uma intenção que é de revogar a lei de 4 de 2008, o projeto de lei do Partido Socialista tem uma intenção diferente.
Exatamente,
e portanto, sendo a perspectiva de podermos discutir eventualmente alterações a serem feitas neste grupo de trabalho à lei 4 de 2008, em questões que os vários grupos parlamentares já disseram quais são, as consideram prioritárias, era preferível partirmos de um texto que servisse de base comum do que estarmos a fazer votações se entenderem que é preferível votarmos artigo a artigo, a gente começa a fazer as votações e no final logo vemos o que é que está aprovado, o que é que se pode alterar. Agora, uma questão de simplificação, era preferível partirmos de uma base de trabalho que já fizesse essa fusão, não é? E pronto, se quiserem que seja o PCP a fazê-la, nós não temos problema nenhum. Agora, obviamente que não é o PCP que neste grupo de trabalho tem uma posição determinante, é o Partido Socialista, porque os votos do Partido Socialista é que são decisivos para saber o que é aprovado e não é aprovado.
Sr. Deputado, a minha questão aqui não é estar o Partido Socialista poderia fazer imensos projetos, mas agora nós obviamente tirando 2 ou 3 pontos que estamos, e posso ser muito clara nisso, um é a questão da nova forma de avaliação dos 80%, sendo que continuamos em termos de contratação. E que haja uma necessidade, e podemos sim pensar numa nova redação, se para lhe dizer uma ideia clara, uma nova redação que não acentuasse tanto o lado da penalização, mas de uma necessidade de contratos efetivos na atribuição depois do Estado. era uma norma que eu pensava que estava em todos os projetos de lei, em todo caso tinha lido. Bom, pelos vistos houve um retrocesso nas posições apresentadas. Eu não posso, enquanto deputada do Partido Socialista, usar justamente interpretações que provavelmente não são as boas para pegar nas propostas dos outros partidos e fazer uma espécie de popurri. Quer dizer, foi o que tentámos fazer, não enquanto deputada do Partido Socialista, mas enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho com os serviços da Comissão, que foi esta primeira tentativa e que não me parece que tenha resultado muito bem. Agora, estarmos a fazer a primeira tentativa sobre os três primeiros artigos ao nível de todo o projeto de lei, bem, parece-me que é uma perda de tempo que se arrisca, nem estou a ver o seu deputado provavelmente a concordar com a interpretação que eu faço das propostas do PCP. Portanto, não me parece que seja com certeza, só um minuto. Dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado. Portanto, é que nem, no fundo, se eu percebi bem, o que o Sr. Deputado propõe é que o Partido Socialista, sendo o partido maioritário, pegue nas três propostas, faça aqui uma proposta conjunta, interpretando como entende as sugestões das várias propostas, e não, isso não pode ser. Então, mais facilmente, nós já acordámos da outra vez que acordámos que isto seria uma alteração da Lei 4 de 2008, em que todas as propostas, todos os artigos outros que digam respeito sejam apresentados como alteração. Portanto, se calhar o mais fácil é ir votando artigo a artigo da Lei 4 de 2008 com as devidas alterações. Vota-se uma, vota-se duas, vota-se três. Bom, alguma há de ter consenso. Se não houver consenso em nenhuma, bom, então realmente a lei não avança. Mas parece-me a situação mais normal, como se faz, olha, como eu estou agora a fazer com a questão da lei da televisão. Há um texto de base, os partidos fizeram propostas de alteração, vamos votando as propostas de alteração, artigo a artigo, todas as propostas são contempladas, todas as propostas são votadas, explicadas, discutidas, e portanto não andamos aqui a tentar nem fazer pré-acordos antecipadamente, nem a tentar interpretar os artigos de projetos de lei de outras bancadas. Eu penso que cada bancada é responsável pelas suas propostas, sabe defendê-las, quer dizer, tem uma coerência e vota-se. Vota-se, por isso simplesmente, um sistema mais normal, mais simples e mais claro e mais democrático. Sr. Deputado Conceição. Conceição, pera.
Eu não sei se vou ainda bagalhar mais, mas eu acho que em relação aos projetos que estão aqui apresentados, no início, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, realmente houve vagas que me pareceram que disseram que eram fundamentais. Quando disseram que eram fundamentais, não sei se também significa inflexibilidade, ou seja, que há disponibilidade para aceitar. E são muito comuns e são aqueles que, no fundo, são quase os principais, não é? Que têm a ver com a presunção dos contratos de trabalho, a duração dos contratos a termo, os contratos de intermitência. Eu estou aqui a ler se os meus apontamentos foram bem. O Código de Direito de Autor, a propriedade intelectual, a reclassificação profissional, dentro do contrato de trabalho, o tempo de trabalho, o horário, o descanso de fim de semana. Eu recordo-me destas coisas que tomei aqui nota. Portanto, isto são, no fundo, a substância do... Eu não sei se, quando referiram estes pontos, se estes pontos, independentemente, com certeza, de serem os pontos, no fundo, mais a substância das alterações, se estão disponíveis ou não, e se querem pensar em fazer propostas e cada um de nós nestas áreas fazer as propostas que nos pareça, ou se há inflexibilidade, ou seja, se dizer assim, não, aquilo que nós apresentamos é exatamente cada um, o PSD poderá eventualmente apresentar algumas se entender, o CDS não sei. Agora, se há inflexibilidade nestas, se calhar não vale a pena estarmos aqui. Estou a perguntar uma questão.
Sr. Deputado, por exemplo, na questão da presunção do contrato de trabalho, nós continuamos a considerar, e aí sou muito clara, que remetendo para o regime geral e para as quatro condições, sendo que não são necessariamente cumulativas, que se protege mais o trabalhador. Consideramos que há um entendimento, que não temos o mesmo entendimento sobre essa matéria em relação nem ao projeto do PCP, nem ao projeto do Bloco de Esquerda, que fazer depender a contratação sobre a dependência económica nesta área é muitíssimo difícil provar. Como é que vamos provar que alguém que tem um trabalho durante 15 dias está sobre a dependência económica daquele empregador? Portanto, estar a basear a presunção de contrato, por exemplo, na dependência económica, é estar a excluir a possibilidade de um contrato. Continuamos a achar, com a alteração do Código de Trabalho e com as quatro condições postas no Código de Trabalho, que os trabalhadores estão mais protegidos. Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda apresentaram isso como inegociável. Bom, eu a única solução que vejo é a votação. Não vejo outra. É que nós, de facto, não temos o mesmo entendimento. E há uma série de pontos nessa matéria que, de facto, o problema aqui não é arranjar consenso ou não arranjar consenso. É não termos o mesmo entendimento das questões. Portanto, eu continuo a achar que, no regime geral, eu agora não tenho aqui as quatro condições exigidas para a presunção de... É sim, é o Código de Trabalho, tenho aqui, esta é a Lei 4/2008, como eu estava a pensar fazer isto por ordem, tenho que ir. Mas continuo a achar que é mais vantajoso ter as tais quatro condições, sendo que não são cumulativas, basta corresponder a uma ou a duas. Bom, que basta um trabalhador estar num espaço alugado por um produtor para já haver a presunção de contrato de trabalho. Penso que é mais abrangente. Que consenso é que querem chegar outro que não seja a votação? Não, debatemos isto em plenas audiências, debatemos após as audiências. Eu não posso fazer uma proposta que vá contra o nosso entendimento nesta matéria. Se os senhores deputados tiverem outro entendimento, se querem alterar as vossas propostas, com certeza. Agora, eu não posso andar a fazer propostas sobre matérias nas quais não estou nem fiquei convencida. Mais uma vez, volto para o Partido Socialista. Se a questão é o que é renegociável, bom, há certamente, apesar de eu continuar a achar que se devia, que esta lei devia ter uma norma muito clara que obrigasse à contratação. Se não queremos que tenha o mesmo destino da Lei 4/2008, ou seja, que o Estado, numa perspectiva muito simples, que aliás tem um debate recorrente, inclusivamente dos precários inflexíveis, a dizer o Estado tem que se responsabilizar por não ter no seu seio trabalhadores precários, e nesse sentido, dentro do que a lei permite, e existindo ainda o regime de prestação de serviços, e sobretudo depois de ouvirmos as audições surpreendentes, aliás, onde afinal toda a gente se reclama de prestação de serviço, eu continuo a achar que compete ao Estado exigir como condição na atribuição dos apoios um mínimo de contratação. Como é que se calcula esse mínimo? Será os 80%? Arranjarmos uma formulação de 2/3? Que não seja uma percentagem fixa, mas que seja uma formulação proporcional ao projeto ou de forma escalonada, com certeza. Agora, se os senhores são completamente contra este princípio, mais uma vez, para mim é uma atitude surpreendente, porque não entendo, eu não posso alterar esta proposta quando nem sequer entendo a vossa posição de oposição a isto.
Da parte do PCP já repeti 20 vezes a mesma coisa, mas não vou dizer mais.
Mas, ó Sr. Deputado, percebo qual é a minha dificuldade de aceder à sua proposta.
Eu percebo a dificuldade, não é? Eu percebo é como é que as 20 vezes que eu já repeti a mesma explicação, redundou em nada, porque afinal de contas parece que não se consegue continuar, não se compreender que aquilo que o PCP propôs no seu projeto de lei não tem rigorosamente nada a ver com as soluções do Partido Socialista, e é por isso que não concordamos com ela, mas ainda vou repetir não, mas, mais
uma vez. Estamos aqui, podemos falar, o artigo 7 da proposta do PCP, o número de profissionais contratados para qualquer produção de natureza profissional não pode ser inferior a 70%.
Eu ainda vou repetir outra vez aquilo que já disse 20 vezes em relação à diferença que existe entre esse tipo de cotas e as cotas com o projeto do Partido Socialista. Que o projeto do Partido Socialista propõe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, a gente não mete apoio, a gente não mistura apoios com o regime laboral. A gente não mistura apoios do Estado às estruturas com o regime laboral dos trabalhadores. São coisas completamente diferentes. Portanto...
Pronto. Sr. Deputado, por isso, é que eu não vejo poucas alternativas que não seja a votação. Percebe? Hã? Em frente. Agora vem aqui o Sr. Deputado Artur Rigo. Ai, eu não assinei aquilo. Já começamos, Sr. Deputado.
Sim, já acabamos.
Já sabe como nós somos. Nós somos de uma... Bom, Sr. Deputado, vou fazer um pequeno resumo do que foi dito até agora. A primeira questão foi que eu fiz uma proposta depois da muito interessante reunião, última reunião, onde nós tínhamos apresentado uma proposta de redação que articulasse as três propostas em discussão, e chegando à conclusão que o consenso é muito difícil e acho que isso nos levaria a discussões sem fins sobre conceitos, discussões interessantes, repito, certamente enriquecedoras e instrutivas, mas intermináveis. Eu volto a o que eu proponho, no fundo, é que passemos a uns idade que concordámos, que votámos e que concordámos que se faria alterações, sem limite de alterações, à Lei 4 de 2008, que então voltaremos a um princípio muito mais clássico, básico, que é votarmos artigo por artigo todas as propostas são propostas de aditamento, de alteração, inclusivamente os partidos que não apresentaram têm a possibilidade de propor propostas de alteração de um artigo específico ou de aditamento, em relação a isso não há limite, e no fundo passarmos a votar e a discutir artigo a artigo concreto. Qualquer dos partidos que apresentaram propostas, dado que eu também pedi aos serviços para fornecerem, de alguma forma, atas das audiências que fizemos, que parece-me importante, apesar de tudo fizemos 20 e tal audiências, não tivemos nenhum retorno do que aqui foi dito, tivemos os contributos por escrito, mas nem sempre o que está, os contributos por escrito até... eram condicentes com o que era dito, correspondem com o que foi dito nas audiências. Portanto, parece-me importante que tenhamos esse material, e em função disso irmos apresentando durante a semana as nossas propostas de alteração, chegar aqui, ver as alterações uma a uma, artigo a artigo, e votarmos, de forma, isso não impede que haja conversa, debate, a explicação de cada um dos partidos que apresenta as propostas em determinado artigo. Bom, isto foi a proposta de alteração de metodologia, que é para ver se avançamos um bocadinho com isto de forma mais célere, porque não... Bom, isto de facto vai-se arrastar e arriscamos-nos ainda a estar aqui para o ano e para o ano, e mais uma vez não se resolve o problema. Entretanto, a senhora deputada Conceição Pereira pôs uma questão muito pertinente sobre se nós tínhamos informações sobre o universo de pessoas abrangidas. O senhor deputado João Oliveira referiu o famoso estudo do SAS de 2005. Sim, e o impacto financeiro que isto poderá ter. Pronto. Há de facto este estudo, mas com dados de 2005, e aliás o próprio estudo do Observatório também tem. Nós, ao elaborarmos este projeto, pedimos informação nas finanças em termos de mais ou menos o universo das pessoas que estavam inscritas no regime de prestação de serviços, portanto, a recibos verdes, com designação nesta área. Falaram-nos de... Penso, mas eu estou a dizer de memória porque não tenho aqui, mas posso fornecer esses dados. Ficámos surpreendidos pelo baixo número de pessoas. Falaram-nos mais ou menos em 13 mil em regime de pessoa coletiva, e dos quais 8 mil individual. Bom, eu agora não quero estar aqui a dizer as neiras. Sabemos que muitas destas pessoas até podem estar inscritas em atividades outras e sempre que o regime o permita, façam. Por exemplo, há muitas pessoas que estão inscritas como autoras, não sendo autoras, mas me permito, é assim, é um facto. Mas eu fiquei surpreendida com o número, apesar de tudo, relativamente baixo, sendo que toda a gente tem que estar. Quer dizer, não há nenhum profissional desta área que não tenha que passar recibos verdes. Portanto, mesmo que a margem de erro existe, nós sabemos que existe e arrisca-se a ser importante, mas não há nenhum profissional, ou está a contrato, não é? Ou então tem mesmo que passar um recibo verde. Isso aí, portanto, tem que estar inscrito. Mas eu esses dados tenho que os recuperar, porque não está neste dossiê, está no dossiê de trabalho, e eu terei todo o gosto em facultar aos seus deputados. Sobre os custos exatos e os benefícios. Bom, e também isso é diferente, porque esses dados é que nós não possuímos. Não possuímos os dados, nem podemos, para já saber exatamente quantas pessoas estão em falta em termos de pagamento de segurança social. Sabemos é que uma lei deste género, aliás, é um dos propósitos deste projeto de lei, é trazer para o sistema muita gente que estava fora dele, resolver casos sem solução de gente com penhoras, onde não há nada para penhorar, portanto, onde a segurança social fica a perder. E portanto, nesta relação, custo-benefício não exato, não tem. E a própria segurança social, quer dizer... Sim, mas as pessoas que...
As autarquias, as coisas,
etc. E não só. Mas, eu volto a repetir, quer dizer, nós estamos a falar de um projeto de lei estamos a falar de um projeto de lei que cria um terceiro contrato para além dos contratos já existentes e que continuam a existir. Quer dizer, ninguém está a pôr em causa, os contratos sem prazo, ninguém, sem termo, ninguém está a pôr em causa.
A Segurança Social podia ter, podiam já ter solicitado à Segurança Social, neste momento, qual é o número de pessoas destas áreas que já estão
a... As finanças estão muito bem organizadas, antes a Segurança Social.
É mais difícil, pois. Eu, as finanças, como disse, nós pedimos informações relativamente às inscrições em recibo verde. Quer dizer, não são assim tão desorganizados, porque todos nós conhecemos casos de penhoras nesta área, de verdadeiras penhoras, e inclusivamente ainda ontem o diretor jurídico da Sociedade Portuguesa de Autores, portanto, entre por cima os autores, falou do caso, por vezes dramático, das penhoras, tanto ao nível fiscal como também de segurança social.
Mas lá está, se forem ver, 90% dos casos a penhora é fiscal e é notificada a segurança social, e a segurança social vai para baixo.
Pois é, é possível. Bom, portanto, no fundo era neste ponto que estávamos. Não sei se.
E então, e essa proposta que fez teve coincidência e tiveste
a pensar nos presentes? A proposta de alteração de metodologia. Ainda não percebi bem. Se eu... de forma informal, ainda não percebi bem. Penso que sim, da parte da sua deputada Conceição Praia, penso que a deputada Catarina Martins também se exprimiu mais ou menos nesse sentido, não é? O Sr. Deputado João Oliveira tinha algumas dúvidas?
Já disse para nós para a frente.
Pronto, então.
Pronto.
Andemos para a frente.
Da minha parte.
Pronto, que posso é. Então.
Não deixe de acabar.
Ah, desculpe. Pensava que era uma conclusão.
Não,
senhor...
não, da minha parte.
Sim. Mas pode vir a ser autor de propostas de alteração.
Sim, mas penso que seria um contributo mais válido estarmos a discutir uma relação de consenso. Mas, como diz o povo,
ao Sr. Deputado, se nós conseguíssemos. Sr. Deputado.
Por isso é que eu fiz a pergunta, se havia flexibilidade.
Se houver flexibilidade, não, precisamente. Eu penso que o Sr. Deputado não quer ficar na.
Não, sim.
Eu com o diplomamento é precisamente porque eu vi. Não por muita surpresa minha, porque eu acho que se as pessoas conversaram, mas eu vi essa flexibilidade. Eu vi aqui a vontade de negociação, de diálogo. Eu vi essa flexibilidade. Da extrema-esquerda,
da direita,
imediatamente à esquerda, da extrema-esquerda.
Da direita está a olhar para quê? Para si, senhor deputado. Não, não sei.
Estou a brincar, mas eu vi.
Senhor deputado.
Também não tem, quer discutir a posição.
Não, pois, a ideia aqui é que a inflexibilidade é do PS. Senhor deputado. Mas, quer dizer, eu já estive aqui a explicar que então não se trata de inflexibilidade, é que há certas matérias que foram referidas como essenciais onde nós de facto não temos a mesma leitura, não temos. Portanto, houve uma proposta do Sr. Deputado João Oliveira que o PS, sendo o partido maioritário, apesar de não ter maioria absoluta, fizesse ele próprio uma proposta que englobasse todas as outras propostas. Bom, eu tenho muita dificuldade em assumir uma coisa dessas, para já, porque não quero correr o risco de fazer falsas interpretações do que é proposto pelos outros partidos. E dado que, não como deputada do PS, estou-me a repetir, mas sim como coordenadora do grupo de trabalho, juntamente com os serviços, tentámos fazer justamente isso no artigo 1º, 2º e 3º, que foi a discussão do outro dia, e eu devo dizer que chegando ao fim, tentei perceber o que é que tinha saído, para além de uma conversa muito agradável, isso eu concordo, Sr. Deputado, mas o que é que saiu concretamente de votável nesta reunião? Nada, nada.
Não.
Não. Não, 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 não chegámos, não. Não, quer dizer, não, o que está é a proposta que nós fizemos. Uma proposta que a própria Comissão fez. E chegando ao final da conversa, mais uma vez, muito interessante, quer dizer, não havia qualquer condição para isto ser votado. Portanto, de repente eu sou confrontado, e aí não como deputado do Partido Socialista, mas como coordenadora deste grupo de trabalho. Quer dizer, não podemos ficar...
Não foi a impressão como fiquei, sinceramente.
Não?
Não, não foi a impressão como...
Pronto, é... Mas é tão ótimo, não...
Não fiquei nada com essa impressão.
Eu vou...
Só tinha havido consenso, a única coisa, penso que era o artigo 3º que sabia...
Tinha um empregador e que eu disse que queria falar...
Não, 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 e havia a definição das atividades de mediação. Eu posso dizer aquilo onde ficaram as grandes dúvidas. As dúvidas eram, não era na questão das definições, havia uma dúvida muito concreta em relação, que foi muito debatida, o que eram exatamente estas atividades de mediação, qual era o âmbito delas. Mas eu não estou a brincar, Sr. Deputado.
Sim? Eu estou a olhar para ser deputado e estou a ver que a única pessoa aqui que fez alguma concessão se calhar foi ser deputado. Porque, para mim, ficou acertado. O Sr. Deputado explicou aqui o que é que se entendia por atividades de mediação. Houve alguma discussão acerca do conteúdo e da delimitação, mas ficou acordado.
Sr. Deputado, a Sra. Deputada Conceição Pereira não estava presente, portanto, faça um favor de explicar à Sra. Deputada Conceição Pereira.
Eu peço imensa desculpa, mas eu venho. Da Comissão de Educação do Grupo de Trabalho das Audiências, que nem sequer encontrei a sessão, e não tive tempo de buscar a minha pasta. E de maneira, mas tenho lá as minhas notas. Tenho lá as minhas notas.
Mas estou.
Aliás, a ser deputado, eu não posso agora dizer os termos exatos, estão lá as minhas notas. O ser deputado explicou o que é que entendia por atividades de mediação e ficou esclarecido.
Não, mas é que as atividades de mediação nem sequer é uma proposta nossa. É uma proposta do Bloco de Esquerda e o PCP também fala. Portanto, nem sequer o englobar. Para nós, na nossa definição, isto já estava tudo que estivesse ligado à produção. Estava, e inclusivamente falámos naquela questão muito concreta, e por isso é que eu disse que não houve consenso E se bem me recordo, acabámos com isso, acabámos inclusivamente com a questão de se um artista ou um ator em questão fizer um workshop fora do âmbito de um espetáculo, se não deve ter a hipótese de ter este tipo de contrato, sendo que este tipo de contrato é essencial para acumular dias de trabalho para cumprir os tais prazos de garantia. Ora, nesta redação, do meu ponto de vista, o que ficou foi que nesta redação nesses casos, este ficou excluído. O que para mim acho que vai lesar imenso todos os profissionais, e tendo em conta que não estamos a falar daqueles que devem ser contratados como professores com contrato a prazo ou não, mas todos aqueles que em períodos de inatividade podem preencher com estes pequenos trabalhos que são essenciais para eles para cumprirem esse prazo de garantia, na redação que está, bom, não tenho a certeza que fiquem contemplados por isso. E com, sobretudo, esta questão, mas voltemos a ele, para não acharem que há qualquer má vontade da minha parte. Todas estas atividades não têm que estar forçosamente ligadas a um espetáculo em particular. Podem ser, desde que estejam ligadas à sua atividade principal, como, por exemplo, neste caso, um workshop ou uma masterclass, chegámos a falar de um músico faz uma masterclass. Os grandes músicos fazem isso, quer dizer, em tempos entre dois concertos, etc. Tal, são, inclusivamente, contratados por universidades, pelo conservatório, para fazerem uma masterclass. É que justamente a questão é... Não, hoje em dia... Pois, a palavra que eu uso são contratados. Eu acho que eles deviam ter este tipo de contrato. Atualmente estão num regime de prestação de serviço.
Mas é um contrato curto prazo, tem um período de duração, contratualmente acordado com a universidade.
Bom, ou seja...
Isto é uma terceira via, um contrato especial, não é?
É. Portanto, então estamos de acordo...
Eu acho que a única coisa que ficou em aberto, mas que se iam consultar os assessores dos respectivos grupos parlamentares para apresentar aqui uma votação, foi naquela questão de poderem, para efeitos de descontos,
sim.
acumular mais do que um serviço.
Sim, isso é, ainda não conseguimos resolver a questão.
E depois aí era só encontrar uma fórmula que, em termos de votação, permitisse que se descontasse até ao máximo de 2 dias por dia de trabalho, com 2 trabalhos diferentes.
Sim, mas isso... Isso
para trás, acho que ficou tudo acordado. Quer dizer, foi a minha percepção. E eu não fiquei a apresentar nenhuma redação de consenso como, digamos, consolidação daquilo que ficou aqui debatido e acordado, porque eu não sou autor de nenhuma proposta.
Sim, mas pode propor. Pronto, mas então, ainda bem que o senhor deputado vai esclarecer...
Essa é a minha ideia, por isso é que eu agora fiquei surpreso, como disse aqui, pus a aplicação, abandonar o antigo método e nos artigar aqui. Acho mal. Porque estava a dar resultado, pode dar um bocadinho mais de trabalho. Quanto mais não seja porque obriga as pessoas a dialogar. Isso dá mais trabalho.
Não, mas o diálogo não está excluído. Mas, ó seu deputado, uma coisa, o que se está aqui a pôr em causa é o diálogo existirá sempre. Sendo, mesmo que seja votado, nada nos impede de, aqui em comissão, tentarmos arranjar uma redação que convenha a todos os grupos parlamentares para poder ser votado de forma consensual. Agora, isso é muito diferente de eu estar a mobilizar os serviços, não é? Para, ao fim de cada reunião que fazemos, estarem a tentar fazer um apanhado das várias posições e a tentar arranjar uma proposta suficientemente neutra e consensual. Quer dizer, isso aí não...
Não é um mau entendimento genuíno, é uma má interpretação de tudo o que se passou aqui.
Pronto. Porque não, mas isso foi o que eu entendi.
Os serviços, na sequência de cada reunião, façam um apanhado de todas as propostas.
Não, mas foi o que nós fizemos.
Basta tirar notas do debate e dos consensos, e a única coisa que há que fazer é uma redação única com base naquilo que aqui é consensualizado, esquecendo até as propostas, porque o método de trabalho era este, foi aceito, foi votado aqui, foi aceito que toda a discussão era com base na proposta de alteração de PS.
Sim.
Porque as outras eram novos diplomas.
Sim.
E a redação do anterior. Portanto, o que nós estávamos a fazer, o método de trabalho era este, tirar a proposta de alteração de PS e ver o artigo a artigo das alterações que PS propunha, qual era a proposta equivalente desses artigos que os outros partidos punham.
certo? E tentar encontrar uma.
Então, mas isso é o quê? Chegou-se à conclusão. Ou chegou-se à conclusão que se partiria da base da proposta do PCP, foi o que se fez.
Neste caso?
Não, neste caso destes artigos, portanto, o intransigente PS assumiu, intransigente, entre aspas, assumiu a votação absolutamente. Fizemos esta. A senhora deputada tem esta proposta, não está? Os senhores deputados, se consideram que estamos em condições de votar. Se não há qualquer dúvida sobre esta redação, se ninguém tem questões, então vamos adiante. Eu própria tenho...
Vamos
avante. Avante, avante, avante sempre, mas... Diga.
Eu tenho aqui alguma...
Quando chegarmos a um texto final... A gente agora está a discutir isto,
mas é isso. Eu tenho alguma desculpa, eu não estive cá e costumo dizer que quem não está, senhor Presidente, quem não está, claro, por razões de outros compromissos, tem que aceitar, até por boa educação, aquilo que foi decidido na anterior reunião. Não tinha ficado no início desta com a ideia que agora o senhor deputado Artur Rego transmitiu. Mas eu, por acaso, depois, ao ler e ouvir isto, acho que há aqui uma questão também que tem a ver que, no fundo, pega com isto com o deputado João Oliveira. Esta alteração tem implicações nos outros, como é natural, claro. Como é natural. Porque, nomeadamente, aqui neste início, porque quando nós retiramos aquelas que vinha no primeiro proposta de alteração do PS, que referiam a definição, digamos, a nomenclatura dos artistas, etc, etc. E agora, isto vai ter implicações nas outras definições, nas classificações, nas exigências profissionais. Portanto, eu acho que valeria a pena, antes desta, se calhar, vermos tudo o que está para a frente, porque é difícil. Quer dizer, por um lado, acho interessante que nós possamos discutir e que trabalhemos para ter um diploma melhor. Mas, se calhar, quando tomamos uma alteração como boa, temos que ver qual é a implicação que ela tem. E isto eu estou a dizer, até porque tive a oportunidade neste fim de semana também de aproveitar e dialogar até com alguns profissionais das áreas, nomeadamente sobre estas questões. E penso que um dos problemas graves, como todos sabem, é as certificações, enfim, é as classificações, é uma série de coisas que preocupa e quem é que certifica, etc, etc. E, portanto, esta alteração também vai ter, logo nos números seguintes, e muito bem, vai ter dumping pessoal, etc, etc. Vai ter implicações. Vai ter. Portanto, eu acho que deveríamos depois ver em conjunto.
Claro, que perdeu-se aqui algo na discussão inicial, e isso foi referido, porque estes primeiros artigos são artigos que têm uma série de conceitos e definições.
Sim, que eu acho que é desfrutado, que é a mais
ser muito precisa, porque depois vai ter implicações mais para a frente. Uma série de outros artigos, não?
E por isso é que eu acho que devemos, antes de votar, por exemplo, esta decisão, ver o que é que isto implica nos outros, nestes que estão a seguir. Se não estamos aqui, não sei que bem ou bem.
Senhora deputada, aqui, concretamente nesta questão, qualquer uma das propostas apresentadas, eu não vejo, tirando a designação de SAS e o tirar o que já se tinha consensualizado, sinceramente não vejo grande quer dizer, não vejo que isto venha alterar o âmbito de qualquer um dos projetos, nem sequer da Lei 4/2008, forma substância social, vem, e sim, mas isso de qualquer maneira todas as propostas o previam, vem acrescentar todo o pessoal técnico ligado ao setor. Pronto. Isso, eu acho que isso nós todos também estamos de acordo. Lendo aqui, relendo aqui mais uma vez todas estas propostas, podemos ler em conjunto. Continuo a dizer que eu não sei, então, nesse caso, se não devíamos, continuo com o medo que esta questão destas atividades de mediação não possam vir a ser limitativas para a questão do justamente destes trabalhos pontuais mais de ordem pedagógica, mas essenciais, que eu considero essenciais, mais tarde, para o cálculo de horas e dias. Sim, senhora deputada.
É só por cá que estamos aqui a lembrar de uma confusão e o seguimento que disse o deputado Artur Rio. Pessoalmente, eu fiquei com a ideia de que haveria um certo consenso em relação a esta proposta e seguir algum aspecto. O aspecto que eu pessoalmente tinha dúvidas e disse as dúvidas que tinha era de estar no artigo 3 dos empregadores. E estar no artigo 3 dos empregadores, eu tinha dúvidas, tanto porque não pareceu normal que o árbitro da lei tivesse a ver com os empregadores, tem a ver com os trabalhadores, como também achei que estar aqui os empregadores poderia causar o problema exatamente o problema de depois alguns não estarem incluídos. Porque de repente quem fizesse um destes trabalhos para um empregador que não fosse alguém cuja atividade é organizar espetáculos, ficava de fora. E portanto todos estes problemas, para mim, não estão nem no artigo 1, nem no artigo 2, estão sendo o terceiro quando se fala do conceito dos empregadores. Para mim foi só isto que ficou em aberto, e portanto a dúvida era só aí do terceiro.
Realmente eu também disse que estranhava, porque a doutora Sana se lembrava que estranhava que era lá empregadores. Quando eu referi só.
Quer dizer, o que eu.
Mas eu quero
esclarecer assim, que o facto de nós introduzirmos aqui a definição de empregador no resto de qualquer um dos projetos em apreciação, não há nenhuma cláusula que diga respeito, pronto, isso depois seria outra questão, a contrato específico do empregador. Porquê é que se introduziu aqui a questão ao empregador? É pura e simplesmente uma questão formal, e até peço aos senhores juristas, não sei se. Pois, então temos aqui dois juristas da área do trabalho, é pura e simplesmente é que esta lei vai obrigar, diz respeito a um contrato laboral dos trabalhadores e, portanto, vai obrigar também os empregadores quer dizer, de alguma forma, uma obrigação dos empregadores. Portanto, os empregadores estão relacionados com esta lei porque vão ser obrigados a ela e vão ser obrigados a cumpri-la. E só por isso, e só por isso é que pusemos em termos para efeitos da presente lei o que é que se considera um empregador. Justamente na grande. Mas eu não estou a ver onde é que está a haver a mediação.
Quando um músico dá uma masterclass contratado numa universidade, não está nestes contratos, é exatamente estar aqui que só que se aplica aos empregadores que produzem espetáculos. Se não tivesse a definição do empregador, o que interessa é
a posição
que o trabalhador assume. E portanto, quando um músico vai dar uma masterclass, não interessa se é para uma universidade, para um conservatório ou para o Teatro Nacional, tem sempre este tipo de contrato. Quando diz empregador, só se a masterclass se leva para o Teatro Nacional é que tem este tipo de contrato.
A nossa, sim, claro.
Eu já disse isto noutras reuniões. Eu tive cá também na última reunião, portanto não pude participar nesta discussão, mas queria repetir uma coisa que já disse outra vez, que a gente às vezes esquece, e que ajuda a gente a fazer esta discussão. A nossa preocupação nesta matéria deve ser exclusivamente definir especificamente aquilo que diz respeito às artes do espetáculo. Nunca nos esquecendo que, em relação a todos os outros aspectos, se aplicam as regras gerais do Código de Trabalho. A gente não tem necessidade nenhuma de ir para além daquilo que é a estrita necessidade de definir um regime laboral e um regime de proteção social para as artes do espetáculo. Em que medida? Na medida em que estes trabalhadores estão sujeitos a condições completamente diferentes.
E temos de ver quais são as categorias que estão
sujeitas,
que se encaixam nesta legislação.
Nem mais.
Não beneficiadas as contratas de
trabalho. Nem mais. E, portanto, e para isso, a gente só precisa de fazer aquilo que é, de facto, essencial para tudo o que der. Mas isso, tudo aquilo que seja a mais, vai complicar.
Pronto.
Ou é uma repetição desnecessária, ou está a criar conflitos.
Mas mais uma vez, não há qualquer dificuldade em votar também este artigo. Mais uma vez, a questão, se de facto há o risco de se considerar que a tal universidade, que a tal empresa que contrata para um workshop não é um empregador aos olhos desta lei, então das duas uma, ou se retira toda e qualquer menção ao empregador, sendo que aí também houve, foi uma questão recorrente, a confusão entre trabalhador e empregador. Nós sabemos que há muitos destes trabalhadores que podem ser empregadores a certa altura e são empregadores. É importante fazer essa distinção ou não? Não sei, é uma pergunta que eu deixo em aberto. É importante fazer essa distinção nas definições, sim ou não? Se consideram que não é importante de todo...
Não é nada importante. Eu
tira-se.
Eu ia te explicar uma coisa. A legislação é a criação de um regime específico de contrato de trabalho para um determinado grupo de trabalhadores que exercem uma determinada atividade. E isso tem de vir ali perfeitamente definido e valorizado. Já está a ver a gráfica saltada. Se, por qualquer razão, há, num determinado momento, um desses trabalhadores que é simultaneamente empregador, que é perfeitamente admissível, ele, em cada momento específico da sua atividade, está definido pela própria natureza. Se está a agir como empregador, está a agir como trabalhador. Se está a agir como empregador, é obrigado a dar contrato de trabalho ao abrigo desta lei às pessoas que para ele trabalham. Se está a agir como trabalhador, tem direito a que o empregador que o está a contratar lhe dê um contrato deste. Quer dizer, não há
então,
decisão possível.
E agora, esta questão, o número 5 do artigo 3º. Que é, até que ponto esta questão, isso foi uma questão que inclusivamente eu pus aos nossos assessores, a presente lei não se aplica às atuações artísticas não destinadas ao público. Uma aula é considerado público ou não é considerado público? Uma aula, a famosa masterclass,
sim,
o famoso workshop, é considerado público ou não?
Considerado. Ele faz em casa.
Não.
Não.
É
público.
Não.
Só que em vez de ter, se calhar, ser um público de 500 pessoas.
Acho
que é público, não tem dificuldades.
Está-se a complicar isto de uma forma.
Não, acho que
não é. Mas, Sr. Deputado, eu estou a fazer uma pergunta muito.
Claro que é público, é público.
Isso. Essa questão não pode ser resolvida. Essa questão não pode ser resolvida no âmbito de uma lei dos funcionários de espetáculo. Essa questão tem que ser resolvida no âmbito da legislação que é aplicada às instituições de ensino. E necessariamente às instituições de ensino e necessariamente às regras gerais do Código de Trabalho.
Mas não é só a questão de ensino. Eu posso, Sr. Deputado, eu posso amanhã organizar no âmbito de um festival, do que eu quiser, uma masterclass, uma performance. Quer dizer, portanto, é sempre público. Pronto. Muito bem.
Eu acho que não vale a pena estarmos a
preocupar. Okay.
Eu acho que é público. E além de ser, a maior parte das instituições acabam de ser discussões.
Traz a incerteza de que haja consenso para essa parte. Essas questões são questões à lata.
Pronto, tudo bem. Então vamos, então podemos avançar. Podemos avançar.
Já temos três artigos.
Então descobriu, agora fiquei só obrigada a uma questão, porque talvez até quando eu digo as chamadas um bocadinho. Tinham na anterior reunião chegado ao consenso que o ponto no artigo 6.2 saiu de
cada um. Oh, senhora deputada, eu vou ler.
Foi isso que eu percebi. Foi agora.
Eu
percebi.
Sim.
Foi isso, não foi?
Pois, não sei se a senhora deputada. Eu vou ler o texto tal como aparentemente há consenso. Que é artigo 1º, o objeto. A presente lei aprova o regime dos contratos de trabalho e estabelece o regime de segurança social aplicável aos trabalhadores das artes, do espetáculo e do audiovisual, que desenvolve uma atividade artística destinada a espetáculos ou eventos públicos. Pronto.
Estava consensualizado, sim, senhora, isso.
Artigo 2º. Ah, mas isso quase que podíamos... Vota-se, se votasse artigo, já assim votando.
Vamos fazendo isto tudo, para chegarmos no fim e olharmos para isto tudo e
para ver se tem que estar tudo as vinculas. Se joga uma coisa com a outra.
Vamos fazer isto tudo ao fim. Quando chegarmos ao fim, a gente vai ver se...
Acho que é avançar mais um tempo. Exato.
Artigo 2º. Definição. Para os efeitos da presente lei, entende-se por... A. A linha A. Espetáculo ou evento cultural público, manifestações artísticas ligadas à criação, execução e interpretação que se realizem perante o público e ainda que se destinem à gravação e à transmissão para posterior difusão pública, nomeadamente em teatro, cinema, radiodifusão, televisão ou outro suporte audiovisual, internet, praça de touros, circos ou noutro local destinado a atuações ou exibições artísticas. A linha B. Audiovisual. Todo o produto de comunicação expresso com a utilização conjunta de componentes visuais e sonoras que envolva... Que envolva uma ou várias áreas artísticas ligadas à criação, execução e interpretação e que seja destinada à fruição pelo público através do cinema, vídeo, televisão, rádio ou multimédia. Bom. Eu tenho só aqui uma dúvida. Senhores deputados, eu peço desculpa. No nosso projeto de lei, talvez por não sendo jurista, eu fui de muito chata em cada uma das utilizações e expressões. Não há aqui uma contradição entre a utilização conjunta de componentes visuais e sonoras e depois dizer que é uma questão de rádio? O facto de ser... Quer dizer, se é conjunta, exclui a rádio. Com a utilização conjunta de componentes visuais e sonoras.
Ou sonoras.
Está aí. Estava aí.
Está aí, mas...
Mas, portanto, temos que corrigir. Então não é conjunta.
Porque se não visuais e sonoros...
Então não é conjunta. Ou é conjunta, ou não é conjunta. Ou é conjunta visuais e sonoras.
Lei, é que eu não tenho aqui...
Mas quero que eu faça... Se calhar podemos fazer uma fotocópia para o Sr. Deputado Artur Rey. Se é conjunta visuais e sonoras, ora na rádio é sonoras, mas não é visuais. Não é? Ou é a utilização visual ou sonora.
Tem de ver o texto.
Ou visual e sonora.
Tem de ver isso integrado.
Pois. Retira-se o conjunto e introduz
o
sonoro.
Até sugerir que se fizesse componentes visuais e barra ou sonoros.
Isso pode ser em texto de lei e barra ou.
Sim, e barra acho que não pode ser.
Isso é texto legal.
Em texto legal não pode ser guia.
Não, isso é. Mas então, concordamos que tiramos o conjunto.
Tiramos o conjunto e ou sonoros.
E pomos I, I vírgula O, não,
não barra.
I barra O, também, I barra O.
Sonoros.
Pronto, muito bem. A senhora deputada Catarina Martins.
Está tal e qual está aqui.
É igual. Pois, exatamente,
repegámos. Está a perceber porque é que a gente tinha isto. Isso era com a intenção de definir o âmbito audiovisual só quando fosse utilizado em conjunto.
Mas a rádio
só que não faz sentido com o rádio.
Não faz sentido com o rádio, Não, pronto, eu estava a pensar, as dobragens também têm as duas coisas, mas sei lá, o teatro radiofónico.
Mas assim está uma relação mais abrangente.
Pois. Não, é que pode, sim, tudo que seja canções de rádio, que seja teatro radiofónico, teatro...
Aquilo que diferencia...
Stand-up comedy, olha tanto, na rádio.
É que aquilo que... este conceito, a definição deste conceito, é complementar do outro, não é? Porque um conceito de espetáculo, em princípio, abrange já todas as áreas que envolvam a atuação ao vivo. Nesta proposta de substituição, faz que se realize perante o público.
Sim. Não, e nesta proposta de substituição, eu não tenho, mais uma vez, não tenho nada contra, mas nós alterámos substancialmente, ou seja, definimos o trabalhador pela atividade e não pela profissão. Isso foi uma coisa que falámos da outra vez e concordámos com esse princípio. Aliás, sim, eu devo dizer, esse princípio concordo. Sim, sim.
Mas a Bíblia está a dizer, a nossa defesa na DNA do espetáculo, uhum, já envolve a maior parte das situações que vão ser elegidas pela lei. A noção do audiovisual acaba por ser complementar da primeira. Uhum. Portanto, acaba por referir-se àquelas situações em que não há atuação de intérprete ao vivo, ou perante o público, mas em que há a produção de um determinado conteúdo
para ser visto.
Para ser visto, pois, nomeadamente no cinema, na rádio também.
Pronto.
Pronto.
Atividades de. Eu vou só ler a linha C. Depois, pronto. É melhor. Pronto, a linha B, estamos de acordo. Estamos à sua espera. Será dada alguma objeção? Ficou, não sei se ouviu ou não, ficou que se retirava-se o conjunta.
Sim.
E passava a ser audiovisual, todo o produto de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais e/ou sonoras que envolvam uma ou várias áreas artísticas ligadas à criação, execução e interpretação e que seja destinado à fruição pelo público através do cinema, vídeo, televisão, rádio ou multimédia. Pronto.
Só tenho uma dúvida. O substantivo componente é de que género? É uma escolha ovenida.
Não.
Um componente.
É? Que tem sonoros.
Um componente.
Eu não sei se estou a contar isto, é uma dúvida sincera.
É um componente. Não é a componente, é o componente.
É,
eu acho
é
que
o...
é. Sonoros.
Sim, eu agora de repente tenho uma.
Ficar ao baixo, mas eu diria que é masculino.
Eu também diria que
é. Acho que.
Rui, podes exprimir-se. Nosso...
Não,
um componente.
É um componente.
Ah, temos aqui um doutorado em estudos literários.
Só para sermos acusados.
De ignorância crassa. Eu acho que o acordo ortográfico não previu. Bom, pronto, já C, atividade de natureza artística. Na C, a linha C, as ligadas à criação, execução e interpretação de obras. D, a linha D, atividades de natureza técnico-artísticas, as ligadas aos materiais, equipamentos e processos produtivos de suporte às artes do espetáculo ou do audiovisual.
Não estamos.
Estamos a linha C.
Estas
atividades de mediação, as relacionadas com a produção, a realização e... A linha E. Atividade de mediação, as relacionadas com a produção, a realização, a divulgação de artes de espetáculo ou de audiovisual, incluindo a valorização e divulgação das obras e dos artistas. Artigo 3º, âmbito de aplicação. Ponto 1, a presente lei é aplicável às atividades artística, técnico-artística e de mediação das artes do espetáculo e do audiovisual. Ponto 2.
Não devia ser que é, as atividades artísticas
Eu, por acaso, acho que sim. Acho que era tudo no plural, não é?
Técnico-artísticas.
Eu penso que sim.
Das artes.
E de mediação.
As atividades e depois
as coisas. Está certo nas duas questões, mas soa melhor.
Eu sei que há as atividades
artísticas, tal.
Mas a outra é tal técnica ou artística.
E é artística.
Sim, o tudo não está no plural.
Eu acho que soa melhor tudo no plural. Mas isso são outras questões.
Eu não
sou...
tenho essa.
Bom, ponto 2. A presente lei é aplicável.
A doutora Susana cortou logo ali o S. Mas
eu não tenho
esse trabalho base de casa.
Não, havia era uma contradição. É que estava uma no plural, outra
no
singular.
Sim, senhora.
Ponto 2. A presente lei é aplicável aos trabalhadores e empregadores das artes do espetáculo e do audiovisual.
E tirávamos a empregadora.
Eu também tirava a empregadora.
A questão foi a chave.
Pronto.
Aos trabalhadores.
Os empregadores é por força da lei. Obrigado.
Pronto, então retira-se os empregadores. Ponto 3. Para efeitos da presente lei, consideram-se trabalhadores os indivíduos que exerçam uma atividade artística, técnico-artística ou de mediação em regime de contrato individual de trabalho.
Tinha alguma dúvida em relação a esta referência do regime de contrato individual de trabalho. Porque isto pode ser limitativo quando aquilo que se pretende é exatamente o contrário. Né?
Mas isso não é a definição do regime geral. Um trabalhador é aquele que está sob o regime de contrato, não?
Não, porque o regime de contrato pode ser um contrato individual de trabalho. Exatamente, quer dizer, pode estar no regime de um contrato coletivo de trabalho. Portanto, se vem uma definição individual do processo de trabalho.
Eu ponho em regime de contrato subordinado. Em regime de trabalho subordinado.
Pois, por exemplo.
Subordinado não tem individual ou
não, é regime de trabalho subordinado.
Prefere-se a presente lei, consideram-se trabalhadores, indivíduos que fizessem uma atividade artística, técnica ou artística ou ligação, é regime de trabalho subordinado.
Eu acho que.
Sim.
É. Deixa eu só dizer-vos isto. O número 2 do nosso projeto.
É que este diz o disposto do número tal. O número da inscrição da estrutura é este.
Mas qual? O âmbito?
O número 2 do artigo 4.
O número 2 do artigo 4.
Exatamente. O nosso artigo 4 não pode ser completamente aproveitado para aqui, porque nós fazemos a diferença entre os profissionais e os estagiários. Né?
Sim.
E não pode ser completamente aproveitado, porque essa distinção, sei que não seja consensual. Agora, a nossa intenção fundamental era garantir que este regime se preocupa prioritariamente com aqueles que fazem parte do espetáculo, a sua profissão. Quer dizer, posso dar-vos aqui um exemplo, que é um exemplo
A distinção entre profissionais e amadores.
Que era o exemplo do Cândido Castro. Do Moraes e Castro, desculpa. O exemplo do Moraes e Castro.
Porque o Cândido Castro fazia.
Que era advogado de profissão, mas depois fazia uma perninha de vez em quando no dar-se espetáculo. Umas peças de teatro, fazia umas coisas para a televisão, umas coisas assim. Não é com estas situações, não é com situações deste tipo que esta lei se preocupa exclusivamente. É com aqueles que falam das artes do espetáculo, de facto. A sua atividade predominante através da qual garantem a sua subsistência. É. Por isso é que nós fazemos aqui esta distinção entre uma coisa e outra. Eu não sei se no quadro em que se está a fazer esta lei, se a gente tem alguma vantagem em ter uma norma a dizer que se consideram trabalhadores estes.
Ou seja, deputado, se me permite. Se me permite, nós o que nós vamos discutir aqui para a frente é as pessoas que tiverem um X número de dias, um X número de descontos, vão ter direito, por exemplo, a um fundo de desemprego. Para esses trabalhadores que fazem uma perninha, e alguns, por exemplo, temos casos, isso é um caso que provavelmente vamos ter que discutir em detalhe, que é, nomeadamente, o caso dos artistas plásticos, que de repente são contratados para fazer um cenário. Cenário ou figurinos, não é? E até podem ser artistas plásticos, podem ter uma profissão a tempo inteiro e de vez em quando são contratados pontualmente. Eu estou a dizer isso porque, eu tive uma reunião justamente com uma série de grupos de artistas em Setúbal, muito interessante, e havia uma pessoa que dizia, bom, eu faço quase todos os decors aqui do grupo de Setúbal, de forma profissional, mas obviamente não consigo viver disto, portanto tenho uma profissão e faço, para além disso, faço também os decors, porque gosto de pintar, porque estou ligada às artes plásticas, porque sou professora de artes plásticas e permite-me fazer outra coisa. Porquê é que eu não hei de ter acesso a este contrato? Ou seja, este contrato, só se ele cumprir, o que tem de específico este contrato, é ele poder cumprir ou não cumprir o prazo de garantia, os dias de descontos estipulados. Porquê é que estas pessoas, mesmo fazendo ocasionalmente, hão de estar impedidas a aceder a este contrato? É que se não estiverem, só para terminar, se não estiverem neste contrato, estão a regime verde, a recibo verde.
Eu nem vejo
se é
que podem estar impedidas. Não, eu preciso votar, mas isto é uma questão de estar impedidas ou deixar de estar impedidas. É uma questão de para que é que isto lhes interessa. Porque essa pessoa.
Esse caso aí, esse exemplo,
não pode ser o caso. Essa pessoa vai ter já direito à proteção social por causa da profissionalização.
Mas por isso é que depois na questão das percentagens das contratações. Pronto.
Agora a questão é esta.
Se ele quiser.
Nós definimos um regime de contrato para o qual, para cuja aplicabilidade, é preciso que existam aqui dois fatores. Um, o setor de atividade. Claro. E dois, que a pessoa em questão esteja nesse setor de atividade a trabalhar de forma subordinada.
Pronto.
Não é requisito que faça disso atividade.
Não.
Exatamente.
Pronto.
Se uma pessoa, mesmo por isso, obviamente, for contratada para fazer uma peça de trabalho, tem uma atividade a ser contratada.
Claro.
Mas por isso é que
eu acho que este
tipo, a nossa preocupação são aqueles que efetivamente estão hoje na área dos sacos de espetáculo, não têm qualquer tipo de cobertura, porque esse caso não é um caso. Não é um caso e casto, esse já tem uma cobertura, já tem, se calhar a gente tem exigências, quem hoje é professor pode ter exigências de exclusividade, tem que ter autorização, etc. Mas pronto.
Mas esta pessoa pode sempre optar pela prestação de serviço.
Mas isso é outra questão.
Pode sempre optar. Pronto.
Isso é outra questão.
Por isso é que estava a dizer.
Isso não nos precisamos preocupar com isso.
Com um objetivo, como aquele que tinha o objetivo do PCB, fazia sentido ter uma norma destas. Tendo em conta aquilo que está para trás, neste texto que nós estamos aqui a aceitar, talvez não faça.
Retirar completamente a norma?
Este número 3.
Retirar todo o número 3?
A definição do trabalhador que está na lei geral já serve para este.
Pois.
Então não vale a pena a gente
falar.
Não vale a pena a gente
falar.
Temos mesmo. Temos que passar. Qual é a. João. Então leia lá a lei geral.
A gente não precisa ter. Pois. As regras, a definição daquilo que é o trabalhador, deixa de ser o trabalhador. Aliás, isto aqui vai ter. Isto aqui não mexe só com o código de trabalho. Também mexe com a legislação relativa aos trabalhadores independentes. Com consideração de trabalhador independente. Há coisas que depois nem sequer estão resolvidas na lei. Há coisas que estão resolvidas na doutrina. Né? Agora, este processo, estas diferenciações, só vale a pena nós as fazermos quando elas de facto fizerem ser feitas. Né?
Mas nem
a
3 nem a 4
têm
sido identificadas.
Não, com a 4, acho.
Não é?
Mas então, o que é? Quer dizer, nós tínhamos posto, nós no nosso projeto, mas voltamos à mesma coisa, nós no nosso projeto tínhamos posto para efeitos da presente lei, são consideradas artísticas as atividades desenvolvidas por profissionais, nomeadamente as atividades de ator, artista circense, variedade, tínhamos elencado aquelas profissões, acrescentando nomeadamente para não fechar. Bom, dado que a opção, eu devo dizer que não, que aí não só cedo como até vou mais nesse sentido, a opção foi fazer uma avaliação pela atividade, se calhar de facto não é preciso. Isto era, do meu ponto de vista, era também uma forma de escrever claramente que há uma relação de trabalho subordinado. Portanto,
existe,
até iria mais.
Existe a noção de contrato de trabalho. A noção de contrato de trabalho,
então, qual é?
O contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito de organização e sob a autoridade destas.
Uhum.
Ou seja, sempre que falha um destes elementos, se não for sob a organização, no âmbito de organização, ou se não for sob a autoridade destas, ou se a prestação for uma prestação de trabalho por outra coisa qualquer, já não há nada a ver.
Então, estariam de acordo.
Não
vale a pena sequer deixar o início para efeitos da presente lei, consideram-se trabalhadores os indivíduos que exerçam uma atividade artística, técnico-artística ou de mediação. Como isso está nas definições, mas está só nas definições, não está no âmbito de aplicação. É que nós estamos a falar de duas coisas diferentes.
Eu acho que no âmbito de aplicação tem sido dito que se consideram trabalhadores respeito à atividade audiovisual os indivíduos que exercem uma atividade artística, técnico-artística ou de mediação.
Pronto, realmente.
Está dentro das definições, não temos que se aplicar aos três
casos.
Então pronto. Então fica a redação.
Até para dar um sinal de que há realmente tentativa de abranger mais, é importante que fique.
Pronto. Então vamos pôr, para os eventos da presença, consideram-se trabalhadores. Do espetáculo.
Das artes do espetáculo, audiovisual.
Nós não pusemos das artes do espetáculo. Ah, pusemos.
Está,
das artes. Tá, está. Do espetáculo e do audiovisual. Os indivíduos. Os indivíduos não há de ter. Sem ser indivíduos.
Sim.
Pois, está bem.
Os profissionais, eu acho que
é isso. Não, eu até preferia quem exerça uma. Quem exerça uma atividade artística, técnico-artística ou de mediação. Então pode ser quem? Aceitam a redação do quem?
Digam. Isto tem que ser considerado trabalhador.
Para efeitos da presente lei, consideram-se trabalhadores das artes do espetáculo e do audiovisual quem exerça.
Considera-se quem exerce.
Não.
Considera-se trabalhador.
Mas então, trabalhador. Considera-se trabalhador.
Sim, sim. Está
bem, no singular tudo. Quem? Pois. Quem exerça uma atividade artística, técnico-artística ou de mediação. Ponto. E assim fica. Muito bem. E o número 5? O número 4 sai?
O 3 e o 4 saem?
Não. O 3 é esta redação. Passa a ter esta redação.
O 4 sai, que é a definição.
O 4 sai, dado que no 2 já tirámos empregadores também. E o 5, a presente lei não se aplica às atuações artísticas não destinadas ao público.
Passa a 4.
Sim, passa a 4, claro.
Muito bem. Estimes.
Adoro
a vossa
companhia. Mas quer dizer, e isto, continuamos sem votar. O quê? Quando chegarmos ao fim da lei, não.
Mas eu acho que a gente pode ir cortando isto.
Pois é isso. Eu também acho. Mas pronto.
Porque a gente pode ter que vir a corrigir algumas coisas que estejam em função de algumas.
Sim. Não, aliás, o próprio. Nós estamos aqui a pôr artigo 1, mas não é. Porque há um artigo 1º que é esta alteração. Que é a designação da alteração da Lei 4 de 2008, não é? com o elencar dos artigos.
Mas isso, mas isso é preambular. Isto é um artigo preambular que a gente não fica.
Portanto, e depois voltamos ao artigo primeiro.
Isto é o artigo primeiro da lei. Da lei que foi alterar a lei. Pronto. Isto é o artigo preambular da nova lei.
Pronto. Muito bem. E depois aqui. Pronto.
Exatamente.
Não, quer dizer, podemos tentar finalizar o primeiro capítulo, no fundo.
Eu acho que nós avançamos melhor se no fim destas sessões dissessem assim, estamos de acordo que podemos avançar. Para depois votarmos, não estou a fazer nenhuma, não estou a tentar fazer nenhuma fuga para a frente, estou mesmo a dizer que é. Obviamente que depois a votação de artigos depende do que fica. Se está consensualizado que estamos em condições de andar para a frente. Porque depois as votações podem depender. Se para a frente decidimos isto, então eu para trás acho que isto é grave.
Calma, calma.
Mas consensualizamos que o artigo
mas é o que eu não entro. Eu não entro para o capítulo 2 sem votarmos as definições.
Claro. Não, não, fechamos o capítulo
primeiro. Pronto, ok. Muito bem. É porque senão aí. Quer dizer.
Mas o capítulo
1
tem que ser
visto. Pronto, sim senhora. Então vemos o capítulo 1. Ou seja, o que é que. Só antes de terminarmos, o que é que resta do artigo 1º? Temos, portanto, já temos aqui o objeto, a definição, o âmbito de aplicação, não é? Sim, que no fundo reúne o âmbito material e o âmbito pessoal. Nesta.
Se é com o capítulo, já encerramos um capítulo, porque registrava-se um capítulo, jogava que o registro estava neste capítulo.
Não, na versão do PCP ainda está. Não, o artigo 5 ainda tem esta questão do acesso às profissões.
Mas isso.
Mas eu acho que ainda ficamos.
Mas isso. O nosso artigo 5 do acesso às profissões é perfeitamente dispensável. Porque
não
se
fez
aquela
decisão
de profissionais
estrangeiros. Pois não. Pronto. Portanto, os 5, 6. Mas ainda tem as.
O 7 também.
Pois.
O 7 também vai. Agora, do nosso projeto, aquilo que a seguir se pode aproveitar é o artigo 8.
O registro.
Sim, mas isso já está no nosso segundo capítulo.
Está no segundo capítulo da
que é o registro.
Portanto, é o projeto do PS.
Se quiserem arrumar isso, se quiserem arrumar isso.
Então, segundo capítulo. Ah, mas então, porquê que não votamos já o primeiro capítulo?
Primeiro capítulo.
Ah, extraordinário. É que ficarei mais bem disposta a sair daqui já. Com a sensação. Que não vai. Bom, então.
Não, isto só queria chamar a atenção. Para quem começou esta vez? É dizer. Nunca mais íamos ao lado disso. Nós, tudo assentado, neste momento, fomos um capítulo inteiro.
Pronto, muito bem, um capítulo inteiro. Essa é que é essa. Essa é que é essa. Mas às vezes, olha, mais vale anunciar de facto a bomba atómica.
Não.
Eu
já tinha uma semana
anterior. Eu tinha certeza, absoluta, que o consultor vai ficar muito satisfeito com isto que eu vou dizer, mas acho que de facto a sua escada foi providencial.
Mas isso nunca ninguém tem dúvidas. O problema do senhor. Pronto, então vai. Pronto, senhores deputados, então pronto, vamos votar. Artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Não se absteve, pois não, fez assim. Ah, não! De repente, aprovado por unanimidade. Artigo, tem que ser a linha, não. Pode ser o artigo. Posso fazer o artigo 2 todo, não posso? Artigo 2º. Tudo em bloco. Artigo 2º e artigo 3º. Quem vota contra?
Em bloco, mas não te esqueça.
Será deputada? Estamos num momento solene de votação.
Será deputada? Parece que é essa deputada de tanto.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pronto, está feito. Peço então aos senhores deputados que vejam com atenção pelo menos o capítulo segundo.
Não pode ser marcada no outro dia.
Eu, por mim, pode ser noutro dia, desde que me arranjem disponibilidade de outro dia. Quinta-feira, eu não sei ainda o que é que está agendado para quinta-feira no plenário. A conferência de líderes foi hoje, não sei o que é que ficou agendado.
Próxima quarta?
Em vez de ser terça, porque a senhora está da Conceição Pereira.
Quinta é uma interpelação do CDS sobre o setor empresarial do Estado.
Então é
culpa. Na quarta é uma interpelação. E na quarta é uma interpelação do PRI.
É essa de transportes.
É só isso. É só isso.
Isso deve ser o deputado Hélder Amaral, o deputado.
Então, Vitor,
acho que podíamos apontar.
Para depois do plenário.
Uma reunião para a seguir ao plenário.
Sim.
Na quinta-feira.
E a gente oficialmente só pode marcar depois do plenário acabar.
Mas tipo que é 17 horas?
17 horas.
Se convidamos os pais 17 horas,
como se não. Eu também tenho que ser
feio. Pronto.
Ok.
Então ótimo, fica para.
Foi um prazer, meus senhores.
Foi um prazer.
Até mais logo.
Já saiu, já lhe disseram, inclusive, Sr. Deputado João Oliveira, que a sua presença é essencial, providencial.
Estou aqui para desbloquear. Uma chegada providencial, até porque fui convidado para outro.
Sobre o
que tinha passado
na última reunião. Pronto. O problema é são as suas intervenções em plenário. Essas é que são pior. O problema do Arthur Rego é a conversa que ele tem aqui. É as intervenções em plenário. Pronto. Vamos redigindo, se calhar pode ser redigindo.
Sim, eu corrijo e mando. Sim.
Porque são dois substantivos ou novos. É um componente e um componente. Existem as duas formas.
Acho que é sim.
Um componente é uma parte individualizada num todo, não é?
Sim.
E uma componente é uma parte integrada num todo. É mais ou menos isto. Mas agora fiquei a pensar nisso, vou ver como se calhar.
Eu confesso que me irrita profundamente ver leis mal escritas.
Também.
Mal escritas tecnicamente, já me irrita, mas mal escritas. Do ponto de vista linguístico, até era uma coisa que tira completamente do sério. E, portanto, como nós nunca estamos imunes a cometermos erros, como nunca estamos imunes a.
Bom, eu tenho que ir agora para a volta da direção.
Até depois.
Vá, até amanhã.
Boa tarde.
Que diria? Então, a minha ação com uma bomba atómica obriga logo a conversações de paz, não é? Negociações de paz.
Já agora sim.
A ameaça do.